partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém.
Começa agora o informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos.
Muito boa noite para todo mundo ouvindo Rádio Armazém. Está começando o informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos. Eu sou o Maurício, estou aqui com a Manu. Oi, Manu.
Oi, gente.
Também estou aqui com a Ana. E aí?
Oi, pessoal. Tudo bem? Um prazer estar aqui nesse programa.
E com a Alex. E aí?
Oi, pessoal. É um prazer estar de volta no Tibico Altair.
Hoje teremos Sou Eu o Cusão. Vamos ouvir algumas histórias de pessoas horrorosas. Mas antes vamos falar de pessoas muito legais. Contem pra nós, por favor. Vocês estão aqui como convidadas, representando o programa Papo de Bar.
Olha, é um, como eu já disse, um prazer estar no Tibico Altair. A gente é do Papo de Bar, eu e a Alex. É, toda sexta-feira, às 9 da noite, na radioarmazém.net, a gente conversa, ou eu e ela, ou com convidados, como vai ser nessa sexta-feira, com os convidadíssimos do Tibico Altair. E é isso aí, bem como o nome fala, Papo de Bar, é vários nadas versus nadas.
Várias noias, vários pequenos reflexões, várias problemáticas, várias reclamações, principalmente porque eu e a Ana, a gente é do mesmo signo, reclamão de Áries, então a gente tá sempre reclamando de tudo.
Caralho, estamos em 3 arianos no mínimo aqui na mesa.
É verdade, Manu é qual o signo?
Libra, né, a única capaz de suportar isso.
É, Libra, eu não acredito em signos, só pra começar.
Pra deixar claro, mas...
mas eu sou assim, assim, assado por causa do meu signo, tá?
Diz que Libra é o oposto complementar, um negócio assim de Áries, né? Bem, também.
Tu tá boa pra circular aqui nessa mesa, então.
Exatamente.
Boa.
Só que tem um pequeno detalhe. Também não acredito em signos.
Ai, ai. É, falando nisso, sexta-feira, que você tá ouvindo esse programa aqui agora, quarta-feira às 10 horas da noite em www.radioarmazém.net. Nessa sexta-feira às 9, na verdade toda sexta-feira às 9, mas nessa especialmente estaremos lá fazendo uma pontinha, assim como elas estão cá agora participando também. Falaremos, né, no futuro, sobre frequência com que a gente faz cocô, família real, o que mais? Lança aí uma das pautas pra...
Pequenas cirurgias. A umidade de Santa Maria.
É um ponto.
O aniversário do Harry Potter e o dia do orgasmo.
Perfeito.
E o dia do padre, que é dia 4 de agosto agora.
Top assuntos, papo de bar. Bom, aqui no Tibico, a gente fala de coisas sérias, né? Não é um assunto papo de bar. Aqui a gente define grandes pautas da humanidade. E de tempo em tempo a gente também precisa definir se as pessoas são cuzonas ou não. A gente, pouco a pouco, caso a caso, debate um pouquinho sobre ética aqui. No fim das contas, é isso, né?
Nosso objetivo é decidir todos os dilemas éticos do mundo, de todas as pessoas. Isso. Um trabalho de formiguinha em, sei lá, uns 3 anos, a gente deve dar conta.
Deve. Tem um, que é umas 6, 7 mil pessoas no mundo, então...
Não, okay. Com certeza mais, Maurício. Deve ter pelo menos 50 mil. Tá pelo certo. Menos. Por
eu,
baixo.
Eu conheço umas 6, 7 mil só, então... Ah, vamos lá. Primeiro dilema do dia é o seguinte. Sou eu o cuzão por não querer dar pros meus sogros uma parte do que eu ganhei na loteria, como minha esposa disse que eu devia fazer? Antes da ler a história.
Um pré-julgamento?
É, antes da ler a história, assim, preliminar, só a partir do título. O que vocês acham? É cozeragem ou não?
Depois não,
a
gente vê os detalhes. Não é cozeragem.
Olha, ele ganhou na loteria, a sorte é dele. Os sogros, ele tem por azar, né? Porque, na verdade, ele escolheu a filha e não os sogros. Então, eu acho que não. Acho que não. Não é cozeragem.
É, eu não consigo imaginar por que seria. Não, imagino mesmo.
Eu dividi igualmente o prêmio com meus dois irmãos, os meus pais e eu. Uma divisão de 4 vias. A minha esposa tá atualmente furiosa com o fato de que os pais dela não foram incluídos na equação. Eu casei com ela, não com os seus malditos pais. Só pra tirar isso do caminho, meus sogros não gostaram de mim desde o primeiro dia. O que me deixou com raiva é como minha esposa está dizendo que, aspas, eu não sou o homem que ela pensava que eu era, fecha aspas. E eu estou fazendo isso como uma espécie de vingança. Olha, bem, me diga só, eu acho, será que eu realmente sou o cuzão aqui nessa história? Eu vou, só pra deixar um disclaimer, em alguns momentos eu vou improvisar um pouco da tradução, tá? Porque foi traduzido no Google Tradutor esse meio na loucura. Vamos lá, se a pessoa é um cuzão... Ou se a pessoa com quem ela está interagindo, que na verdade é o cuzão. Ou se todo mundo é cuzão. Ou se ninguém é o cuzão. Certo? Vamos fazer nesse sentido aqui. E nas próximas a gente vai invertendo os sentidos, por aí vai. E aí, Manu, quem é a cuzão nessa história?
Eu diria que é a mina. Porque assim, os pais dela, meus pais não ganharam dinheiro. Bom, teus pais que tenham filhos mais sortudos da próxima vez. Ora, tipo, se eu fosse ela, talvez eu ficasse meio assim, do tipo, por que eu não fui colocada nessa divisão também? Porque dependendo, sei lá, do regime que eles têm de contrato de casamento, tecnicamente metade de tudo que ele ganhar é dos dois, entende? Daí, tipo... Então, talvez ela se sinta injustiçada por ela não ter sido colocada na divisão também. Mas, assim... Não, eu não consigo imaginar por que que ele teria que dar dinheiro para duas pessoas que são desconhecidos, que são efeitos colaterais do relacionamento dele.
Olha, eu concordo com a Manu. Eu acho que a cuzona na história é ela que tá exigindo que ele dê parte do prêmio que ele ganhou com a sorte dele pros sogros dele, que como eu falei, ele não escolheu, ele escolheu ela. Então eu acho que ela é a cuzona e ele não tem nenhuma obrigação para com os seus sogros.
Exato, assim, ó, mesma linha, gente. Se fosse pra alguém ficar, pra ela ficar puta com alguma coisa, seria com ela não ter recebido uma parte. Ah, ele quis, ele dividiu com os pais dele, com os irmãos. Pronto, tá ligado? O que que tem a ver os sogros nesse aspecto? Porque ele mesmo fala na história, eles não gostaram de mim desde o princípio. Se fosse uma relação quase de adoção, assim, que às vezes acontece, né? Tu gosta muito dos teus sogros, não sei o quê. Mas os caras não gostam dele. Por que que ele ia ser otário? Aí ele, se ele tivesse dado essa parte do prêmio pros sogros dele, eu diria que ele era o cuzão, com ele mesmo.
Perfeitamente. Bem colocado. Concordamos, então, que ele não é o cuzão da história.
Não.
Ele pode, ele tem o direito de não dar o prêmio se não quiser, né? Então tá bom.
Ah, quer ganhar na loteria, pega e joga.
Ou seja, mais carinhoso com o teu... Com o teu... Como é que é a pessoa do sogro?
Genro.
O genro? Seja mais carinhoso com o teu genro na próxima. Gente, eu não tô encontrando o que a comunidade decidiu aqui, tá? Mas só pra deixar registrado, esse foi postado por Lizard Wizard Supreme no dia 6 de março de 2022 no subreddit do Sou Eu Cusão. O nosso veredito, então, é que ele não é o cuzão, é isso?
Não.
Certo.
Batido o martelo.
Tranquilo aqui até agora, né? Isso aqui foi bem tranquilo até, acho que não teve muita discussão. Sou eu a cuzona por falar pro meu namorado que é culpa dele ele ter se envolvido num acidente?
Essa já começa a se complexificar um pouco. Porque, assim, de forma geral, eu acho que é um pouco cuzão dizer isso pra alguém, mesmo quando a pessoa tem culpa. Então, se ele não tiver culpa, aí assim é ainda mais cuzão.
É, eu acho que culpabilizar a vítima é bem complicado. Agora, quando a vítima é teu namorado, eu acho que é um pouco mais complicado, porque tu deveria ali, né, tá num lugar de apoio e tal. Eu não sei qual foi a situação, a gente vai saber daqui a pouco, mas eu acho que talvez seja... Peraí, quem? A namorada é cuzona, né?
É, a pessoa que tem o namorado.
Isso,
ou a autora.
Por culpabilizar o namorado pelo acidente.
Eu já estive em um acidente.
Eu já estive num acidente
que eu tenho noção de que eu fui responsável. Mas eu fui arrastada por um carro durante, tipo, foi uns 100 metros, assim. E num primeiro momento, pelo menos, eu precisei de um apoio, assim, sabe? Na verdade, eu só fui xingada por causa disso agora, 2 anos depois. Antes disso, eu não tinha sido xingada.
Passou 2 anos pra ser xingada.
Passou 2 anos pra alguém olhar na minha cara e dizer assim: meu, tu não devia ter feito isso, foi irresponsável pra caralho. E foi uma coisa que eu fiz quando eu sofri esse acidente. Tipo, eu fui lá e falei: gente, eu não devia ter feito isso e tal. Mas todo mundo me apoiou. Eu achei errado. E é por isso que eu tô um pouco inclinada a concordar com essa mulher e achar que ela talvez não seja tão cuzona assim. Porque às vezes a pessoa faz merda, assim, eu fiz merda. Eu tava num ato, tava tapando uma rua, assim, e aí o carro veio pra cima, em vez de eu deixar passar, ou sei lá, eu me agarrei na porta e fui carregada. A culpa, óbvio, bolsonarista, filho da puta, arrombado do caralho.
A culpa, em primeiro lugar, é a do Bolsonaro e etc.
Não, óbvio, mas em segundo lugar era minha.
Alguém às vezes tem que falar, né? Alguém às vezes tem que falar, olha, sinto muito pelas tuas escoriações, mas você foi culpado.
É. Eu nem me machuquei também, então eu posso ser xingada com um pouco mais de leveza.
Vamos ver quão grave é esse acidente. Foi postado por Pringles Bandit no dia 11 de abril de 2021. Diz o seguinte: meu namorado é um motorista muito agressivo. Sempre que estamos na estrada, ele está sempre se gabando de como ele é capaz de superar o tráfego na frente, como ele consegue isso, etc.
Já mudei
de ideia, já
mudei também. Tem que macetar esse louco.
É que no início eu tava tratando como uma pessoa. Agora é um... Que, tipo, eu já vi que é um...
Entendeu?
Agora que eu vi que não é uma pessoa, que é um homem...
É um quem, né?
Aí eu mudei de ideia.
Ah, ele dirige de forma muito errática, cortando a frente dos outros motoristas, desviando em 4 pistas ao mesmo tempo sem sinalizar, pegando estradas de atalho aleatórias, desnecessárias, esburacadas, que economizam, tipo, uns 2 minutos no máximo. Houve tantas ligações, especialmente à noite, que eu prefiro apenas fechar os olhos e segurar a maçaneta da porta durante a maior parte da viagem. A close calls é tipo... Desculpa, é que é o Google Tradutor aqui ao mesmo tempo, né? Ele passou perto, ele passou raspando tanto, especialmente de noite, eu só fecho os olhos e seguro a porta a maior parte da viagem. Porque a direção dele me deixa tão ansiosa.
Então segura na mão de Deus e vai.
Exatamente, essa guria tava tipo... ela tá testando, né? A vida, assim... Vale a pena notar que ele não necessariamente acelera, então as chamadas de perto, esses de perto, esses quase momentos em que a gente quase se acidenta, teriam sido pequenos arranhões, por causa que ele corta faixas de pessoas que estão ali passando. Então ele não está colocando as nossas vidas em perigo, apenas o carro em risco, algumas dobras de para-choque, assim, coisas evitáveis, né?
Eu mas... tô achando que ela tá passando um pano aí.
Aqui passou um pano.
Porra!
Mas diz ela, né? Tá. Eu já reclamei tantas vezes e ele diz que o jeito que ele dirige é necessário, porque sempre tem um trânsito louco, então ou tu dirige assim ou tu rasteja. Ah, hoje à noite ele tava dirigindo e havia um, né, tava complicado o tráfego, como de costume, mas numa curva, tinha uma curva chegando à nossa direita, então eu esperava que ele apenas esperasse na pista em que a gente tava. Em vez disso, ele desviou por algumas outras pistas, apenas pra avançar um pouco mais rápido, e em seguida desviou de volta pra pista em que a gente deveria estar pra fazer aquela curva, tudo isso no espaço de alguns instantes. E ao fazer isso, outro carro esbarrou nele, lascou a pintura do carro, mas não amassou. Ele estava lívido e culpando o motorista, mas o motorista não estava nem entendendo, já que ele era claramente o culpado. Ele esperava que eu o apoiasse, mas eu não disse uma palavra o tempo todo, porque estava muito irritada. Eu disse a ele para ser paciente, mas como sempre, ele não me ouviu. Esperei no carro enquanto ele se acertava com outro motorista, e quando ele voltou, estava chateado comigo por não estar de costas. Ah, por não estar de costas, tava chateado comigo por não ter apoiado ele. Eu disse a ele que o outro motorista não tinha culpa e ele deveria ter apenas esperado. Ele disse que a única razão pela qual estávamos fora hoje à noite era por causa que eu tava querendo pegar alguma coisa. Então eu que era extremamente ingrata, já que ele estava me fazendo um favor e isso não teria acontecido se a gente não estivesse na estrada por causa minha. Ao que eu disse, não teria acontecido se você não dirigisse feito um maldito lunático. Voltamos pra casa em silêncio e ele não falou comigo desde então. Sou eu a cuzona? Alex.
Não, não, ele é um cuzão. Meu, essa historinha aí, ela passando o pano, porque ele não tá colocando nossa vida em risco. Tu não sabe quando um carro vai bater mais forte em ti. Quando ele vai só dar um sustinho, arrastar arranhar ali uma lataria, e quando tu vai tombar o carro, porque ele não pode não ultrapassar, porque ele não pode ficar 2 segundos esperando. Ah, puta que pariu. Isso daí é, síndrome de... De homem que quer aparecer.
É. Síndrome de machão na estrada. Eu também acho que ele é o cuzão. Ela tem que estar de cara com ele mesmo. Porque, sim, ele tá colocando a vida dela em risco e dos dois em risco. Então, sim, ele é um cuzão. Ela não é cuzona por estar de cara com ele, não.
Eu acho que devia ter uma outra tag, assim, que seria, você deveria terminar esse relacionamento.
É mais do que
independente
isso, né?
De quem é o cuzão, esse relacionamento deveria terminar. Porque, cara, a mina, obviamente, tipo, tem medo de dirigir.
De dirigir,
não. De, tipo, estar no carro enquanto o cara tá dirigindo. Em um relacionamento, tipo, a outra pessoa não deveria te fazer sentir medo nunca. Então, tipo, isso é péssimo. E esse cara não parece ser um merda só dirigindo. Ele ficou bravo porque ela não apoiou e jogou na cara que eles saíram por causa dela. Ah, vá. Pelo amor de Deus, termina esse relacionamento, minha filha. Tu não é acusona, como diria a Alex, tu é acusona contigo mesma por estar nesse relacionamento.
É, tá, temos claramente um cuzão aqui, né? Tipo, é bem como tu colocou, a única culpa da guria talvez seja estar com esse cara. Tem ainda um adendo que eu queria fazer, que é... Esse, tu não sabe quão rápido o outro carro tá vindo. E especialmente, o que às vezes vai ter só dar uma manchinha, vai só bater no teu carro, pode matar um motoqueiro ou um ciclista, tá ligado? Então isso é muito fodido. Então, cuzeragem aqui. Cuzeragem total.
Meu, no trânsito, eu fico puta assim, ó. Tu não fica fazendo barbeiragem. Tu tem que tomar cuidado, especialmente se tu tem outra pessoa. Se tu não tem amor à tua vida, beleza, faz aí a merda que tu quiser. Sozinho, não coloca outra pessoa no meio, pelo amor de Deus.
E, meu, esses caras sempre acham, tipo, não, eu sei o que eu tô fazendo. Sim, porque tu faz várias vezes e te safa. Mas aí um dia tu faz e morre. E daí quando tu morre, tu não pode dizer, ah, pessoal, eu realmente fui imprudente, isso foi errado, porque tu morreu.
Ninguém vai te desculpar.
E aí o quê? Se tivesse sido um acidente grave e ela tivesse, sei lá, se acidentado e, sei lá, ápice, assim, morrido, ele ia botar a culpa nela? Porque eles saíram por causa dela e ele tava fazendo algo por ela? Tá lá no velório falando, ah, ela morreu, mas eu tava fazendo o meu trabalho de namorado, assim, de levar ela a pegar o negócio que ela queria. Ah, vai te fuder.
Eu tinha esquecido dessa parte dele colocar a culpa nela, dele estarem na rua pra fazer sei lá o que que ela precisava ter feito. Isso aí foi muito, muito, muita cuzonagem dele. Eu acho que realmente nada a ver. Ela podia estar tetraplégica agora e ele ia estar colocando a culpa nela porque eles estavam na rua por causa dela, sei lá. Não. Não, 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 não.
Ai, tu não me apoiou sendo um irresponsável do caralho colocando nossas vidas em risco? Por favor, né?
É, não, ele claramente, tipo assim, ele claramente tava chateado por ela não ter apoiado ele numa merda, tá ligado? Tipo assim, a guria não te ama assim tão irrestritamente, sabe? Tipo, ela claramente te ama porque ela passou um paninho aqui pra ti. Mas não é tão irrestrito assim, ela não vai te apoiar quando tu tá sendo um cuzão. Cusão?
Cusão.
Cusão, 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 cusão.
Temos uma unanimidade aqui.
Segunda unanimidade do dia. Tamo rápido aqui. A galera tá sendo...
Estamos alinhados.
Tem uma galera bem cuzona aqui, né? Vamos ver se a próxima é uma pessoa cuzona também. Sou eu o cuzão por usar short compressor na academia?
O que é um short compressor?
É um tipo específico de short que, tipo, é bem firme no teu corpo, assim. Que tem algum motivo, não sei se médico, não sei muito bem. Calma aí, deixa eu pesquisar aqui enquanto vocês conversam sobre isso.
É, mas eu acho que a ideia de um short compressor quer dizer um short bem apertadinho, assim. Poxa, eu não consigo imaginar como alguém seria um cuzão por usar um short muito apertado, exceto, sei lá... Se for um homem que participa de um programa de doação de espermatozoides, sabe? Fora isso, eu não consigo imaginar por que seria um problema pra alguém que ele usasse short apertado.
Eu acho que, sei lá, se fosse... Sou eu o cuzão pra ficar gemendo enquanto eu levanto peso na academia? Talvez. É, talvez. Agora, usar uma roupa pra ir na academia... Uma roupa que... Ai, não sabia a história ali, mas provavelmente, sei lá, ajuda em alguma coisa, no exercício. Quem que vai querer usar uma roupa absurdamente apertada na academia se não tiver um motivo, sei lá, médico ou... Eu sei lá.
Vamos falar sobre pessoas que gemem na academia. Eu não vou na academia, mas eu faço pilates. E às vezes eu faço pilates com outras pessoas, assim, no mesmo recinto. E normalmente, às vezes... Homens, eles gemem muito. Por que que o homem tem que gemer fazendo coisa? Por que que o homem precisa chamar atenção, ser espaçoso e fazer... quando tá se alongando...
ficou tão enojada que quase vomitou.
Enfim, homens, não gemam, por favor.
Por favor.
Olha só, motivos pra usar um short compressor, tá? Pra gente entrar com informação aqui.
Assim, só um adendo. Eu acho que o motivo pode ser me sinto uma grande gostosa. Pode ser. E acho que tá no direito, entendeu?
Ok. Melhora a circulação sanguínea, de acordo com o epulare.com.br, que é uma marca de short compressor, então, né? 2. Ajuda no gasto energético, reduz a fadiga muscular, oferece flexibilidade aos movimentos, auxilia na recuperação pós-treino, ajuda a alinhar a postura, diminui o atrito entre as pernas. E é isso, são os sete motivos.
Só vantagem.
Vamos ver qual que é a desvantagem aqui, porque alguém andou se sentindo um cuzão por causa disso, né? Ah, e olá. Recentemente eu me mudei para uma nova cidade e entrei em uma academia local. Eu sempre me exercitei na academia do meu apartamento antes, mas esse novo apartamento não tem uma academia, tipo do meu condomínio, né? Então eu entrei para uma academia local de uma rede de academias. Quando eu treino, costumo usar calções de compressão e uma camiseta, principalmente porque eu acho que são mais confortáveis para os tipos de exercícios que eu faço. No entanto, algumas semanas depois de entrar, uma mulher veio até mim e me disse que eu precisava colocar calças. Este não era uma equipe de ginástica, mas apenas outro membro. Não era uma pessoa da academia, não era da equipe da academia, era apenas outro membro da academia. Perguntei a ela se havia alguma regra, algum código de vestimenta que especificasse isso. Ela disse que não sabia, mas eu estava me expondo, que isso é inapropriado. Pra constar, meus shorts de compressão não são translúcidos nem nada. Eles são uma urze cinza ou um tecido preto, dependendo do par. O que ela está se referindo, porém, é a protuberância, que, obviamente, é visível ao usar shorts de compressão. Eu disse a ela que não acredito que houvesse algum problema com meus shorts e coloquei meus fones de ouvido de volta. Algumas semanas depois, uma mulher diferente apareceu e fez algo semelhante. Ela veio até mim e perguntou, você vai colocar calças, cara? Ao que eu disse a ela que estava vestindo shorts. A academia em si não falou comigo sobre isso, que eu saiba. Não é tão incomum usar shorts de compressão. Também não vejo como eles são realmente diferentes das leggings, que são muito comuns. Eu posso entender que a protuberância visível pode deixar algumas pessoas desconfortáveis, mas quão difícil é simplesmente não olhar para ela? Sou eu o cuzão por continuar usando calções de compressão na academia? E aí, Ana?
Olha, agora temos um contexto, né? Eu continuo achando que ele não é o cuzão, a pessoa que não olhe pra protuberância. Não sei quem é que tá, se sentindo incomodado com isso. A gente sabe como é o corpo humano e tal. Ele falou não é translúcido, então não dá pra ver nada. Eu acho que não, acho que ele não é cuzão. Se a academia não veio falar com ele e dizer, tipo, nós temos um código de vestimenta, então eu acho que eles... Vai, use seu calção de... Como é que é?
Compressão. Calção short de compressor.
Short compressor à vontade. Por mim, não tá sendo cuzão.
Eu acho que essa história, essas pessoas da academia estão sendo absolutamente moralistas. Assim, algumas pessoas têm pênis. Elas precisam esconder isso a todo custo. Qual é a dificuldade de tu não ficar olhando pro meio das pernas de uma pessoa? Honestamente... Quando eu tô andando na rua, eu tenho assim,
Alex, ó... Alex acabou de arrumar o óculos.
É, não. É que quando eu tô andando na rua, muitas pessoas não conseguem definir o meu gênero, que é nenhum, não fale comigo. E aí, os olhares que eu recebo é tipo, vai no meu rosto, na área dos meus peitos e no meio das minhas pernas. Por que que as pessoas fazem isso? É constrangedor. Tipo, ele ficou numa situação vexatória. Então, obviamente, ele não é cuzão. Tipo, qual é a culpa do coitado de ter uma protuberância, tá ligado? Pelo amor de Deus, ele só tá usando uma roupa.
Absolutamente não é... Não é o cuzão. E eu acho que se eu fosse essa pessoa, eu digo que faria, acontecia, chega na hora, não faço nada, choro em casa, né? Mas eu... ficaria perguntando, não, mas por quê? Que protuberância? Onde? Ah, no meu pênis? A senhora tá dizendo que viu uma protuberância no lugar onde fica o meu pênis? A senhora estava olhando para a protuberância do meu pênis? A senhora estava olhando para isso? É que tem muita coisa pra se fazer aqui. E de todos os exercícios pra fazer aqui, o que a senhora tá fazendo era olhar pro meu pênis?
Vai fazer teu exercício, maldita.
Tipo, isso lhe causa, assim, tanta emoção que eu tenho que tapar, sabe?
Tem que ser interrompido, né? Assim, eu não tenho acesso, só pra constar, isso foi postado pelo Thai_compression_shorts no dia 24 de junho de 2021. Eu não tô com acesso, eu acho que como os posts são um pouco mais antigos, eu não tô com acesso aos resultados do que a comunidade do subreddit avaliou eles. Mas esse aqui é uma que eu olhei os primeiros comentários assim e a maior parte da galera tava dizendo que ele era um cuzão mesmo. Que ele tava de cueca na academia, tinha mais é que se vestir, tava rolando essa pegada assim.
Gente, pelo amor de Deus, é só uma roupa, é um shorts. Eu tô desacreditada com esse julgamento do
Mas é que a galera julga mal, é complicado.
Não, pelo amor de Deus, assim, ó, é só, sei lá, como foi falado aqui, ó, tem tanta coisa pra fazer na academia. Tu vai ficar olhando pro meio das minhas pernas? Saúde.
Obrigada.
Não é o cuzão.
Não. Óbvio que não, pelo amor de Deus.
Vista-se à vontade na academia. Essa é a resposta.
Se ele tivesse de cueca, sei lá.
Não, mas eu tenho acordo com vocês.
Se tivesse, tipo, pênis dele aparecendo.
Uma bola saindo pra fora. Mas é justamente. É justamente um short de compressão pra segurar o periquito no lugar dele.
E vamos lá, situações hipotéticas. Vamos supor que o short de compressão fosse tão delineado, mas tão delineado, que fosse quase, tipo assim, como se tivesse, tipo, toda a superfície plenamente comprimida e tivesse, tipo assim, literalmente uma protuberância. Não apenas um volume, mas literalmente uma protuberância. Isso seria o limite?
Como um pênis embalado a vácuo?
como um pênis embalado a vácuo. Isso estaria fora dos limites? Porque aí eu achei um pouquinho complicado.
Isso eu penso nisso e essa ideia me constrange um pouco. E aí eu penso que talvez eu falasse com esse cara e diria: isso me deixa um pouco constrangida. Tem algo que tu possa fazer sobre isso? E esperar que a pessoa decida. Mas assim, de forma geral, eu acho que eu pensaria, meu, sou eu que tô olhando pra lá, entendeu? Eu posso, tipo, olhar pra 10 centímetros do lado e eu não vou mais estar vendo isso. Então, meio que é, tipo, ficar obcecado com uma coisa que tu não precisa estar.
Tu precisou, tipo, tu precisou ficar bem afetado pra conversar sobre isso com outra pessoa, né?
É, eu acho que as pessoas só têm que olhar pra outro lugar e esquecer que o cara tá usando um short de compressão.
Isso aí foi um famoso caso de moralismo.
É bem importante que a gente avalie essas questões éticas e defina instruções, assim, pra como as pessoas devem se comportar, né? Por causa que a gente pode, inclusive, abstrair isso, né? Não se preocupe com a roupa dos outros. Ela fica como a principal moral daqui, né?
Faz teu exercício e era isso.
Perfeito.
Sou eu o cuzão por insistir, falando em roupa, sou eu o cuzão por insistir que meu irmão e a namorada dele não usem roupas sujas no meu carro?
Não?
O quê?
Quão sujas? Sujas do quê?
Como assim sujas no meu carro?
A princípio, eu diria que sim. Na verdade, eu acho que vamos ter a nossa primeira não unanimidade. Mas isso é uma coisa...
Que ela seria cuzona.
É. Mas eu acho que depende um pouco também do quão sujo é. Do tipo, eles se rolam na lama e depois eu dou carona pra eles. Meio ruim. Agora, sei lá, tá suado de academia e eu não quero que venha no meu carro com a roupa suada de academia. Eu acho meio tipo, ai, meu filho, vai com calma, é um carro, entendeu?
Vamos ver detalhes. Eu, mulher, 28 anos, tenho um nariz muito sensível. Não posso usar perfume, digo pros caras não usar colônias quando vão no encontro comigo, não posso ficar perto de cigarro nem de maconha senão começo a me engasgar. Toda minha família sabe disso, na maioria das vezes são muito solidários comigo. Esse fim de semana o meu irmão, homem de 24 anos, me ligou às 2 da manhã porque ele e a sua namorada, mulher 22 anos, perderam o último trem para fora da cidade porque se encontraram com algumas pessoas num bar, acabaram voltando pra sua casa, por uns instantes, por uns minutinhos. Ele me pediu pra ir buscar ele, e meu apartamento fica a 40 minutos da cidade. Nossos pais, com quem ele mora, ficam a cerca de 1 hora de distância. Eu disse pra ele pegar um Uber, porque se eles estivessem cheirando a álcool, cigarro e maconha, eu não queria eles no meu carro. Ele disse que seria muito caro, prometeu que não estavam cheirando mal, me implorou pra ir. Eu disse pra ele que, desde que não cheirassem mal, eu iria buscá-lo, mas que eu estava preparada para deixá-lo se ele estivesse cheirando. Cheguei no endereço cerca de 1 hora depois. Eles saíram e ficou claro que ambos estavam bêbados. Meu irmão foi me abraçar e imediatamente eu senti o cheiro de maconha nele. Comecei a vomitar, disse pra ele que não ia funcionar e liguei pro Uber. Nós tomamos um banho, não tem como você estar cheirando alguma coisa. Está tudo na sua cabeça, ele me disse. Aparentemente, a solução foi tomar banho no apartamento dessas pessoas, pensando que isso acabaria com o cheiro de tabaco e maconha nas suas roupas. Eu disse pra eles chamar um Uber e voltei pro meu carro. Ele bateu na minha janela. Eu disse a ele que não ia entrar no carro assim. eu disse pra ele que eu dava pra ele metade do dinheiro pra um Uber e que eu tava indo embora. Ele me disse pra apenas baixar as janelas. Eu disse pra ele que eu não queria isso no meu carro. Ele disse, eu tomei um banho. Essas são as únicas roupas que eu tenho. Eu não posso voltar nua pra casa. Isso me deu uma ideia. Eu abri meu porta-malas, peguei dois cobertores e dois sacos de lixo. Disse pra eles colocarem as roupas nas sacolas e se cobrissem com os cobertores. A sua namorada virou pra mim e disse, foda-se, eu vou andando, e foi embora. Meu irmão me disse que eu estava fora de mim e estava tudo na minha cabeça. Enfim, a mão na minha carteira, peguei $50, disse pra ele chamar um Uber. Ele me devolveu e falou pra eu esperar, correu atrás da namorada dele. Eles voltaram, ele perguntou se podiam sentar atrás com as janelas abertas. Eu disse pra ele que eu não seria capaz de suportar isso por uma hora. Então eles tiraram a roupa contra gosto, colocaram as roupas sujas nas sacolas. Eu amarrei a sacola e joguei no porta-malas. Levei eles pra casa dos nossos pais em silêncio e os deixei sem agradecer. A namorada do meu irmão me desfez a amizade no Facebook, ele e ela não estão se falando e a minha mãe tá furiosa comigo dizendo que eu envergonhei eles e que eu tava sendo muito insensível. Ela disse que eu deveria ter ligado pra ela, pra que ela pudesse levar eles. A minha mãe vai pra cama às 9 horas da noite, então eu não acho que ela ficaria assim tão tranquila com isso. Eu sinto-me mal por ter colocado essa condição pra ele, mas não seria capaz de tolerar estar no meu carro de outra forma. E aí, cozeragem?
Preciso de mais um tempo pra elaborar.
Fresca pra caralho, como assim? Ai, cheiro de álcool, ai, cheiro de maconha, ai, eu espirro, ai, eu vomito, sei lá o que acontece com ela.
Vomitar. Eu achei com cheiro de maconha.
Eu achei ela muito fresca, eu acho que esse irmão aí, coitado, e é isso, é só isso que eu tenho a declarar no momento.
Meu, eu fiquei pensando, bota a janela aberta ali, tipo, tu já viajou uma hora pra ir lá pegar essas pessoas. Faz o que tu foi fazer, sabe? Tipo, ninguém vai morrer por ser um pouquinho mais maleável. Só um pouquinho.
E eles falaram, não, a gente vai no banco de trás, com a janela aberta. Isso já dá uma... Já é meio humilhante tu ter que ir no banco de trás com a janela aberta, ligado? Isso tem mais cara de ser, tipo assim, ah, eu tô incomodado com esse rolê que tu deu, do que de fato com o cheiro, assim.
Ela criou uma situação, ela podia simplesmente ter ficado puta com ele depois. Tipo, ah, eu vou te levar pra casa, mas eu tô muito puta. Tô muito puta contigo.
Se eu vomitar, vai sentir.
Assim. É, tipo, ah, fiquei pensando, ai, eu vomitou, não sei o quê. Dirigir e vomitar ao mesmo tempo deve ser difícil. Só que, com as janelas abertas... com as janelas abertas, que grande mal, assim, sabe? Se o teu irmão fosse uma pessoa que trabalhasse limpando caixa de gordura e os caralho de prédio, tu ia negar uma carona pra esse trabalhador? Ah, ele tava dando rolê. E daí, porra? Tu já dirigiu uma hora, só faz o teu e vai embora. Depois fica puta com ele.
Ela humilhou eles, ela fez eles tirarem a roupa, ficarem pelados, colocarem as coisas no porta-malas. Assim, foi um absurdo. Eu achei ela cuzona.
Assim.
Ai, ai.
Eu sou uma pessoa extremamente sensível a cheiros. E... especialmente a perfumes, assim. Tipo, gente com perfume é gatilho pra me dar enxaqueca. E daí eu entendo isso que ela diz, de, tipo, vomitar e tal, ficar mal. Eu realmente acredito que ela fique mal. Só que se ela fica mal, assim, com tanta frequência, tipo, ela já devia estar um pouco preparada pra isso. Talvez seja eu que sou muito gada da minha irmã. Porque, assim, já houve um momento onde eu dei carona pra minha irmã e pro namorado dela. E o diabo tomou... banho de perfume, entendeu? Ele botou perfume na caixa d'água e ligou o chuveiro pra tomar banho de perfume. Só pode ter sido. Tipo, ei, eu passei muito mal depois por causa do cheiro daquele guri. Só que é minha irmã. Então eu ainda buscaria ela na puta que pariu, mesmo que eu tivesse que parar o carro pra vomitar umas 3 vezes. E aí, se tu tá muito acostumada com coisas te fazerem passar mal, tu já sabe que é uma possibilidade eles estarem com um cheiro que vai te passar... fazer passar mal. Número 1, tu pode dizer, bah, eu não quero, porque as pessoas têm o direito de dizer que não querem, mas eu pensando que se fosse a minha irmã, eu iria, e, poxa, toma um Vonal antes, sabe, tu já sabe que vai passar mal, toma um Vonal, deixa as janelas do carro abertas, o rolê de pedir pra eles tirarem as roupas é exagerado, mas fala com jeitinho, diz, bah, vocês estão com cheiro forte, eu vou passar mal, vocês se importam de, tipo, botar as roupas aqui nesse saco e de deixar no porta-mala e tal, e fala com jeito com as pessoas, sabe, tipo, porque assim, eu sou uma pessoa que tem muitas limitações e muitas frescuras, digamos assim. E eu gosto quando as minhas questões são respeitadas. Mas eu entendo que o mundo não está à minha disposição, entende? Então, eu tento ser gentil com as pessoas porque eu tô pedindo que elas sejam tolerantes com uma limitação minha. Então, eu tento, no mínimo, ser gentil com elas. E aí, essa mina, tipo, meio que parece que, tipo, nossa, eles são pessoas horríveis por terem cheiros. Bah, eu sinto muito, sabe? Mas as pessoas, tipo, elas não têm controle sobre, tipo, anéis aromáticos, entendeu? E, tipo, elas não conseguem evitar que as coisas tenham cheiro. Eu sinto muito, elas te pediram um favor e elas são seres humanos, elas têm cheiro.
Né, eles tomaram banho, tá ligado?
É, tipo assim, só isso já é sinal de boa vontade. É, só isso, tipo, já é. É sinal que a nóia aí vem forte, sabe? Então, eu diria... E assim, eu até diria que todo mundo é o cuzão, porque daí eu diria que o irmão é meio cuzão também, porque é meio sacanagem tu pedir pra uma pessoa te buscar num lugar que fica 40 minutos, depois mais uma hora dirigindo, depois vai ser mais uma hora pra voltar. É longe, né?
Pega um Uber, né?
É, mas assim... Mas considerando que é minha irmã, se minha irmã pedisse isso, eu faria sem reclamar. E, tipo, diria, é isso aí, vamos lá, entendeu? Porque tem que ter pessoas na vida por quem tu é capaz de se esforçar, sabe?
Tem atualizações dessa história. O pessoal pediu pra ela mais informações, falou uma coisa ou outra, e ela editou o post dizendo o seguinte. A minha reação ao cheiro é muito extrema. Eu vomito, engasgo, vomito, meus olhos lacrimejam, meu estômago revira. Eu tenho enxaqueca, meu coração acelera, eu tenho calafrios que pioram tudo. Eu não poderia dirigir pra casa com aquele fedor no meu carro. Não estaríamos seguros. Todo mundo tá votando que eu sou a cuzona por causa que pensam que eu forcei essa garota a tirar a roupa pra punir ela ou humilhar ela. Não tem parte de mim que gostou de pedir ao meu irmão pra desistir de suas roupas pra entrar no meu carro. Eu não tinha sorriso no rosto e pedi desculpa a eles por... E pedi desculpa a eles por eu ser tão sensível ao cheiro. Eu empurrei pro Uber e até me ofereci pra cobrir a maior parte. Teria sido $65 pra eles chegarem em casa. Eles não queriam entrar em um Uber naquela condição. Eu estava com vergonha de pedir pra eles tirarem a roupa, mas não havia como eu passar uma hora com eles no carro com aquelas roupas. Eu não disse pra eles ficarem nus. Eu disse pra eles colocarem as roupas na bolsa. Eles foram atrás do carro. Eu estava de costas pra eles e estava mantendo distância. Meu irmão me entregou as malas e eu as amarrei e as joguei no porta-malas sem nem olhar para elas. Os cobertores eram de bom tamanho. Então tudo o que vocês realmente podiam ver, então tudo o que realmente podia ser visto é que ambos estavam descalços e haviam removido suas camisetas e suas calças. Eu não sei se eles deixaram as suas roupas íntimas, se estavam tipo realmente nus. Quaisquer pedaços íntimos estavam cobertos. Sabendo desse edit, que não faz tanta diferença assim também, veredito final.
Eu fiquei balançada. Eu fiquei balançada porque assim, ó, eu convivo com pessoas TDAH, pessoas autistas que têm tipo uma grande sensibilidade assim, essa pessoa é uma mulher de 28 anos que se ela tiver alguma neurodivergência desse tipo, provavelmente não tem diagnóstico, é uma coisa muito tardia, aí eu tô nessas assim, tipo, aquele negócio que eu falei, imagina ela tentando dirigir, passando muito mal. Aí entra a coisa da Manu, assim, ah, ela não teve muito ali aquele tato, aquela paciência, mas ela tava passando mal. Ai, eu tô me sentindo
é complicado
de julgar.
O bom do seu cuzão é isso, a gente fica bem nervoso.
É complicado mesmo. Eu acho que ela não deveria ter ido, então. Eu acho, sabendo das condições que eles iam estar, que ela é tão sensível assim... Não vai, eles que deem um jeito, eles iam dar um jeito. Eles não iam morar lá pra
eles
sempre.
Iam se obrigar,
eles iam pegar,
né,
um Uber, eles iam fazer qualquer coisa. Eu acho que ela não deveria ter ido. Não que ela tenha sido cuzona. Eu falei antes, né, que ela foi fresca pra caralho, mas... Isso acontece.
E não que ela não tenha sido. É que às vezes a pessoa é fresca pra caralho, ainda assim é cuzona e ainda assim tá certa, né? Talvez seja isso.
Ah, exato, exato. Eu acho que ela não deveria ter ido, só isso.
O meu veredito, eu acho que eu decidi que todo mundo foi cuzona.
é um veredito bem errado. Ou melhor, nenhum cuzão. Podemos ir nesse, né?
Sim, ele, o irmão, sabendo das limitações dela também, podia não ter pedido pra ela fazer isso, né? Também tem isso, esse lado.
É, ele se prestou, isso que é o lance, ele se prestou a tomar banho. Só isso já é um sinal de boa vontade. Ela poderia, por exemplo, ter pego uma muda de roupa pra eles. Também poderia ter sido um sinal de boa vontade da parte dela, ainda que ela já tava indo dar carona.
Tá, mas ela perguntou e eles falaram, tipo, não tô fedendo.
É.
Ela foi, né, acreditando. Ela foi inocente. indo foi. Buscar as pessoas de madrugada e querendo que elas não estivessem fedendo a bebida e maconha, foi inocente. Mas ela foi na boa fé. Ah, eu não sei.
Ah, e eu não sei também, porque às vezes tem gente que gosta de fazer favor pros outros pra humilhar, entendeu? Tipo, eu vou te fazer esse favor, mas isso vai custar a tua alma, sabe? Então, eu não sei, eu fico... É difícil saber isso, mesmo que ela tenha dado bastante informação até, é difícil saber que tipo de pessoa ela é. Mas, assim, de forma geral, eu penso que quando as pessoas são adultas, elas precisam pelo menos se comunicar, sabe? E aí, tipo, talvez esteja na hora de tu dizer que não, eu não vou ir, porque, bah, se é pra ir pra ficar azedando as outras pessoas, depois é complicado também. Então, eu diria que ela é, tipo, meio cozinha, assim. Eu diria cuzão, mas ela é meio cozinha porque, ai, tipo, tu é uma mulher adulta já que conhece as suas limitações. Tu pode buscar estratégias pra lidar com elas e saber o momento de dizer não pra algumas coisas, sabe?
Eu não tô conseguindo acessar o veredito da comunidade aqui, mas eu consigo acessar os principais comentários e a maior parte do pessoal aqui tá indicando que todo mundo é cuzão, na opinião deles. Vocês concordam?
Na minha opinião, todo mundo foi, em alguma medida, cuzão.
É, eu acho que sim. Parece acertado.
Tem algo a se aprender nessa história.
É, acho que sim.
Gente, dá tempo pra mais um. Vamos ler esse aqui, ó. Sou eu o cuzão por não querer misturar itens pessoais nas compras de mercado com a minha namorada?
O que que são itens pessoais?
Vamos descobrir.
Ah, eu imagino que seja, sei lá, absorvente, sabe? Daí, tipo, só ela usa, só ela paga. Ah, e eu a princípio eu acho que não é o cuzão, mas é bem mesquinho, né? Tipo,
mesquinho e cuzão, acho que tá bem perto, né?
Às vezes as pessoas são bem cuzões por serem mesquinhas.
É.
Vamos descobrir. Eu e minha namorada estamos juntos há quase 2 anos. Recentemente, nós fomos morar juntos, em janeiro desse ano. Desde então, temos feito nossas próprias compras de supermercado separadas. Na verdade, eu prefiro assim porque eu sou um pouco comprador de barganhas. Eu sou um pouco compro as coisas mais baratinhas. E ela sempre compra marcas e tal. Provavelmente não olhou pra um anúncio de venda semanal desde que a gente começou a namorar. Um anúncio de venda, um cartão, um encarte de mercado.
Uma promoçãozinha,
não tá ligada nisso. Atualmente nós temos as nossas finanças separadas. De qualquer forma, ela foi muito insistente em querer começar a fazer compras juntos, planejar as nossas refeições juntos, etc. Eu estava um pouco hesitante devido aos problemas que eu descrevi acima, mas concordei com a condição de tentarmos manter os custos no meio ponto entre cada um dos nossos orçamentos alimentares normais, e que se qualquer um de nós quisesse algo fora da nossa comida / refeições mútuas normais, isso deveria ser separado. Isso estava funcionando muito bem nas 2 primeiras idas ao mercado. Na terceira, no entanto, quando estávamos andando pelo corredor, ela mencionou que precisava pegar tampões absorventes internos, e jogou uma caixa no carrinho. Perguntei a ela se ela estava pegando isso separado das nossas compras. Ela ficou meio quieta e disse, eu acho. Lembre-se, na última viagem, na última ida ao mercado, eu comprei o meu próprio shampoo separadamente, com o qual ela não teve nenhum problema em eu comprar separado. Então eu não entendi qual era o problema agora. Na volta de carro para casa, ela não disse nenhuma palavra para mim. Eu poderia dizer que ela estava chateada. Quando chegamos em casa, perguntei a ela o que havia de errado, e ela falou comigo sobre como eu poderia ter dividido a caixa de absorventes com ela. Ah, era apenas 7 dólares que você teria que pagar. A caixa era 14 dólares. E mencionando como ela tem que pagar o tempo todo. Mencionei que havíamos discutido que qualquer coisa fora dos itens de mercearia mútuos seriam separados desde o início. Como ela não disse nada quando eu fiz o check-out separadamente de um desodorante de 4 dólares, um frasco de shampoo de 6, então por que uma caixa de absorventes de 14 dólares seria diferente? Eu também mencionei que tenho minhas próprias despesas médicas mensais para as quais ela não contribui. Especificamente, eu uso um medicamento para o coração que custa quase 100 dólares por mês. Além disso, ela recebe shampoos e produtos para o rosto muito caros. Ela usa shampoos e produtos para o rosto muito caros. Eu não tinha ideia de que eu estava entrando nessa para comprar metade dessas coisas. Desde então, nós nos reconciliamos um pouco, mas ela falou sobre isso algumas vezes, o que me deixou, e me chamou de murrinha, de puçuca. Estou começando a me sentir magoada por ela continuar falando sobre isso, porque não acho que eu estava errado. Sou eu, cuzão?
Não, na minha opinião, não. Eles tinham um acordo, assim, e pra mim, ela quis dar uma economizada. Onde que ele vai usar esse tampão? No nariz que tá escorrendo, que tá saindo sangue? No rabo dele? O que, que ele vai fazer com esse tampão? Ah, pra dizer... Ai, mas eu preciso do meu tampão, eu preciso do meu absorvente pra, sei lá, ficar bem. O que que ele tem a ver, sabe? Eu não gostei.
Sei lá, sabe? Eu acho que ele tem um pouco a ver, porque ele... Nada a ver, na verdade.
Se fosse camisinha, pensando, sei lá,
eu tava pensando num
uma coisa
reprodutivo,
não,
sabe?
Não eles é, não, sabe?
Eles não estão tendo filhos juntos. Se eles tivessem um filho... Eles iam ser os dois responsáveis. Então, os dois são responsáveis por não ter filhos. E um dos sintomas de não ter filho é menstruar. Então, acho que ele é responsável pelos tampões dela também.
Ah. Não, eu achei ele um cuzão. Eu acho que ele é um cuzão.
Tá, calma aí. Só um detalhe. Da última vez, tu ia começar a abrir falando opinião e tu pulou. Então, quem fala opinião por último tem uma vantagem aí, que já refletiu um pouco mais. Manda.
Não, mas eu tava pronta. A Alex começou e eu fiquei, não concordo. É assim, ó, primeiro de tudo, caras com muita frequência têm um rolê de dizer, ai, ela compra coisas caras, e aí é tipo, sim, porque ela cozinha, e aí ela sabe que esse produto dessa marca que custa 2 centavos é uma merda pra cozinhar, enquanto o que custa um pouquinho mais, nem é a marca mais cara, mas que custa um pouquinho mais, facilita mil vezes a vida na hora de cozinhar, entendeu? Então... Tem esse lado, mas tudo bem. Aí, tem outro que ela usa shampoos e produtos, não sei o que lá, muito caros. Se ela usa muito caros, ela não compra no mercado, queridinho, porque os caros não estão no mercado.
Ele tem falou até... no medicamento dele também.
Tem até uns produtos mais caros, assim, no mercado, mas os caros de verdade não estão no mercado. Se ela usa os caros de verdade, tu já tá falando bosta aí. Tu não sabe depois que... Eu acho que tem que dividir, sim, porque ele é homem. Ele faz parte da estrutura que faz ela se sentir pressionada esteticamente. Ah, não quero pagar a gilete dela, mas aí quando ela tiver com as pernas peludas, eu vou reclamar. E eu sei que esse pensamento beira muito o pink pill, assim, sabe? E que eu acho que, de forma geral, é bem importante para as mulheres terem consciência sobre isso, de que independência financeira é uma coisa muito importante que a gente deve valorizar, porque independência financeira... Às vezes é o que te dá segurança pra pular fora de um relacionamento ruim. Mas, se tu tá pensando em construir uma vida junto com esse cara, é mesmo... Esse é um daqueles que eu diria... Talvez eu sempre ache que a solução é terminar. Mas, esse é um dos que eu diria... Ô, minha filha, pula fora disso aí, entendeu? Esse cara reclama de ter que comprar absorvente... Tipo, bah, é $7, entendeu? E quando vocês tiverem um filho, ele vai reclamar de, tipo, ele vai querer botar a fralda mais vagabunda na criança? Sabe? Tipo, vai reclamar de ter que comprar absorvente pra tua filha quando ela fizer, tipo, tiver idade pra usar absorvente? Sabe? Eu sinto, poxa, quão limitado é o orçamento desse cara? Tipo, ele realmente tem um salário que, tipo, o orçamento dele é contadinho, assim, que vai ser uma catástrofe financeira pra ele... dividir algumas das coisas com ela, sabe? Não sei, mas eu não gosto muito. É assim, a pessoa... Eu não aceitaria, mas eu quero que ele ofereça, entendeu? Tipo, eu não quero que ele pague os meus shampoos. Mas, tipo... Eu me sentiria mais confortável que ele oferecesse, tipo... Ainda mais se é no mercado, porque o mercado... Ah, e vai, todo mundo que tem um relacionamento heterossexual sabe muito bem que os caras usam o teu shampoo, sim. Que o shampoo dele acaba e aí eles ficam 2, 3 meses usando o teu shampoo até tomar vergonha na cara e comprar outro. Então, meio que tem o, tipo, sem falar que de todo o serviço doméstico não remunerado que ela deve fazer, entendeu? Então, se ele fosse de fato pagar ela por todo esse serviço doméstico, ele ia ter que pagar essas compras sozinha e ainda devolver dinheiro pra ela.
E aí, queria ainda acrescentar que eu acho que tem uma questão de aproximação aqui, né? Tipo, ela, tipo assim, ai, será que eu consigo me aproximar? Isso é, tem uma dinâmica de, tipo assim, tentar colocar uma coisa que é pessoal numa conta comum e aprofundar-se no relacionamento é dividir mais esse tipo de coisa, sabe? E aí ela tentou se aproximar e ele recuou. Então é justo que ela se sinta mal porque, tipo, porque ele se afastou dela, sabe? Em certo sentido.
Eu me mantenho rígida na situação do acordo. O
isso,
acordo
perfeito.
Era esse, tipo, coisas pessoais, a gente vai passar separado? Eu não teria falado não. Porque eu sou uma pessoa, tipo, sou uma pessoa bem, bem mão aberta, na verdade. Eu teria pagado os $14 do absorvente dela. E aí, numa relação com duas pessoas que menstruam, isso é muito simples. Mas aí eu fico naquela coisa do acordo, sabe? O que que a gente tá fazendo? Como que a gente vai fazer compras? Assim, aí ela chega lá e faz outra coisa. Eu, como uma pessoa bem rígida cognitivamente, eu ia ficar um pouco abalada de, tipo, isso mudou de supetão. Não sou tão rígida de, tipo, ficar, ai, não quero pagar, não sei o quê. Mas eu ia chegar em casa e ia perguntar assim, tu quer mudar a nossa configuração de acordo? Quem sabe a gente divide tudo? Quem sabe a gente avalia um meio termo ali entre os produtos pra ficar bom pra nós dois, não sei o quê. Então, eu acho que se ele é cuzão, foi na falta de comunicação.
Eu acho que... Mas é isso que eu acho que às vezes eu tenho pouca empatia com homens. Porque eu fico meio... Ai, sabe, parece que ele tá moralizando ela, sabe? Tipo, nossa, essa mulher, essa víbora ardilosa e gastadora do meu suado dinheiro, sabe? E eu fico meio, ai, meu filho, ai, vai catar coquinho, entendeu? Porque, tipo, tem meio aquela vibe de, tipo, eu não vou sustentar essa... Meu filho, tu ia ter que ter uns 3 empregos desse teu pra me sustentar, entendeu?
É, isso aí, eu mantenho as minhas visões. O que eu falei mesmo antes, eu não me lembro, mas eu acho que ele não devia reclamar e só paga os absorventes dela, entendeu? Eles não têm filhos juntos, ela vai menstruar. Ele prefere o quê? Pagar a fralda? Não, paga o absorvente dela e esteja feliz que ela está menstruando ainda.
E é meio um bagulho, tipo assim, como tu mencionou, Alex, de um acordo. Tu pode revisar o acordo. É bem aquela coisa, eu me senti muito parecido contigo quando tu falou assim, eu pagaria os 14. Tipo assim, eu quero pagar tudo, vamos pagar tudo. Mas, porra, vamos tentar manter o acordo também. É um bom ponto. Acho que tem um bom meio termo aí. A maior parte do pessoal aqui diz que ele é um cuzão, sim, especialmente porque é pouco dinheiro. Uma boa parte dos comentários aqui que eu vi dizia coisas como, por exemplo, cara, é só $7, tá ligado? Ela é tua namorada, sabe? Tipo, é pouco dinheiro. Ela ficou chateada com isso. Tu poderia ter... evitado isso, sabe? Então tem esse ponto. Uma questão afetiva, né?
É, eu acho que eu tenho um rolê de expectativa, assim, porque eu tenho uma política de se eu tenho, quem é meu amigo tem também.
Exato.
Tipo, pode ser R$5 ou 5 milhões. Tipo, se eu tiver, meus amigos, tipo, as pessoas que eu gosto, tem também. Mas eu entendo o rolê do acordo, só que eu acho que esse cara deve ser um pé no saco. O Kirana, porque ele pensou, antes de conversar com a própria namorada, ele foi no Reddit, entendeu?
Isso é bem típico disso aqui, né? A gente vê pessoas que preferem ir no Reddit antes de conversar com as pessoas.
Em vez de se comunicar com a namorada dele, com quem ele teve a situação, não, vou perguntar pra completamente estranhos, assim, e vou deixar eles me julgarem.
Foi num fórum, isso me lembra muito The Big Bang Theory. Ah, o que que eu devo fazer? E ninguém ajuda o... Não me lembro quem agora, o baixinho lá. Vou num fórum perguntar, que eu acho que eu ganho mais.
Alguém lá resolve.
Alguém resolve.
É o Yahoo Respostas.
É um Yahoo Respostas pra dramas intensos, assim. Bom, principal dica, então, dessa rodada de Eu Sou o Cusão é... Antes de qualquer coisa, você poderia talvez conversar com os outros envolvidos pra saber se você é o cuzão ou não, né?
Ah, e gente muquirana é muito chato. Tipo assim, ó, eu sei, é que às vezes quando falar gente muquirana é muito chato falar, porque tem uma mimadinha, não sei o que lá. Não é, eu sou pobre, eu chego às vezes no fim do mês, não tem um puto tostão, entendeu?
Prioridades, né?
É, mas tipo, eu prefiro ter chegado e dividindo com as pessoas e não me incomodando quando meu dinheiro acabou. Daí seja o que Deus quiser, entendeu? Quando acabar, acabou. Mas do que ficar miseriando cada centavo e tal, eu acho isso... Tipo, isso destrói minha alma, sabe?
Conclusões finais do episódio como um todo. Alex?
Do episódio como um todo?
É. O que que tu tira de bom?
Eu tiro que as pessoas têm que se comunicar. Elas têm que se comunicar com quem elas se relacionam pra evitar problema. É simples, gente. Abre a boca e fala. Pronto.
Ana?
Eu acho que é isso aí mesmo. Antes de ir pro Reddit, fala com a pessoa. Se não resolver, vai pro Reddit. Ou se tu gosta só de falar com o Reddit, vai pro Reddit. Então, tanto faz. Não me afeta. Mas eu acho que o principal ensinamento aí é não seja um cuzão.
E é bom que se tu enfrenta a pessoa e conversa com ela, enfrenta não, né? Mas se tu conversa com a pessoa, vem mais informação pra gente, o post fica mais interessante.
É verdade.
É, eu acho que a lição geral é saber avaliar primeiro se tu tá porque quase todos eu acho que foram sobre relacionamentos, né? É avaliar se eu estou disposto a esse relacionamento, porque às vezes tu não tá. E aí tá tudo bem ser cuzão, dizer que não, às vezes tu só não quer. Tipo, tu não tá disposto a desprender energia pra aquele relacionamento. E tá tudo bem, de verdade.
E aí não é ser cuzão, é ser sincero.
Aham.
Que é melhor do que ficar fingindo, né?
E aí, quando tu pensar, não, eu estou disposto a esse relacionamento, a entender que, eventualmente, tu vai ter que desprender energia, às vezes dinheiro, às vezes insatisfação, fazer coisas que não são o que tu queria, que não são como tu imaginava e tal. Porque isso é desprender tempo, energia pro relacionamentos, né? Por isso que é importante saber primeiro se tu gostaria ou não de estar naquele relacionamento. Seja com irmãos, com amigos, com parceiros e tal.
É, perfeito. Muito bem. Boa noite, gente.
Boa noite, aula de ética hoje.
Boa noite, pessoal. Obrigada por me receber, por nos receber aqui. O
Papo de bar.
No Tibi Conta Aí.
Ouça Papo de Bar.
Ouça Tibi Conta Aí.
Boa noite.